Bem, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa reunião. Tenho informação que a senhora deputada Paula Santos, do PCP, está na Conferência de Líderes, não poderá estar na reunião, portanto, informou-me, também tenho que dar esta informação. E, portanto, vamos iniciar. Só uma nota prévia para vos dizer, perceberam porque é que houve a reunião, acho que não vos expliquei, mas já acho que uma nota, a reunião hoje foi às 11h30, porque houve reunião da Conferência de Presidentes às 10 da manhã e, portanto, havia aqui a necessidade de marcar uma hora um bocadinho diferente. Às 9h30 achei que era um bocadinho apertado demais para todos, ainda por cima havia a COF também às 9h30 e, portanto, houve esta preocupação. Vamos tratar então da nossa ordem do dia, que é aparentemente muito longa, talvez não seja, é mais informação do que outra coisa. Relativamente ao ponto número 1, apreciação e votação das atas, ata número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar em relação às atas. Presumo que não. Não havendo, colocaremos à votação. Alguém se opõe? Alguém vota contra? Abstenções? As atas aprovadas por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal para audição do Presidente do Turismo, do Instituto da Mobilidade e Transportes, IP. Para esta apresentação deste requerimento, dava a palavra então ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, como saberemos, foi lançado um concurso para identificar uma empresa que fizesse a análise estratégica ambiental do novo aeroporto de Lisboa. A empresa selecionada foi a Ineco, cujo acionista é o mesmo acionista da AENA, ou seja, da ANA espanhola. Nós identificamos que havia aí, efetivamente, um conflito de interesses, que havia um conflito de interesses entre quem ia fazer essa avaliação estratégica e os interesses da própria do país e da própria ANA como gestora dos aeroportos do país. E ao procurarmos entender como é que esse processo se tinha desenrolado, onde esse processo tinha chegado, podemos verificar que na gestão desse processo do concurso foi contratado uma consultora por ajuste direto, tendo sido paga em duas fases. Na primeira fase foi contratada por um valor que estava em linha com aquilo que se pode fazer com o limite dos ajustes diretos no país e depois mais tarde recebeu um valor substancialmente superior pelo resto dos serviços. Juntando estas duas questões, ou seja, nós precisamos de entender exatamente que critérios é que levaram à contratação por ajuste direto de uma consultora, pá, que nem sequer tem website, não quer dizer que não seja boa, mas não, que é muito difícil de escrutinar, porque não sabemos o que é que fizeram no passado e por aí fora, ou seja, o que é que levou nessa altura à contratação dessa consultora por ajuste direto pelos valores que foi contratada e depois à conclusão que essa consultora ou que esse processo de concurso chegou de atribuir essa avaliação ambiental a uma empresa que nos parece, pelo menos poderemos concluir isso da audição ou pelo menos seremos esclarecidos disso da audição, uma empresa que efetivamente pode ter um certo conflito de interesses na nova localização, na localização que vier a ser escolhida para o aeroporto de Lisboa, e por isso gostaríamos de ouvir aqui o Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes para nos esclarecer estes dois temas, se considera que o resultado do concurso vai de interesse aos interesses estratégicos do país ou não, se há ali um conflito de interesse ou não, e qual o processo que levou à contratação da consultora que geriu o processo do concurso, que critérios é que foram usados para eliminarmos qualquer eventual suspeita que possa haver em relação às duas escolhas que foram feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão sobre o requerimento. Não registro o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento da Iniciativa Liberal, basicamente, coloca duas questões, uma relacionada com a adjudicação do projeto de avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa a uma entidade que supostamente poderá ter um envolvimento com entidades aeroportuárias espanholas e, portanto, os nossos vizinhos espanhóis, e, ao mesmo tempo, a adjudicação de, por ajuste direto ou por dois ajustes diretos a uma consultora encarregada, basicamente, de gerir o concurso e de preparar o caderno de encargos para este processo. O Partido Socialista, como tem sido da praxe, nunca se opõe a qualquer procedimento que permita, de alguma forma, promover a transparência dos processos públicos, como é um caso desta natureza, e, portanto, fará exatamente a mesma coisa. A responsabilidade deste procedimento foi, como aliás está claro no requerimento da Iniciativa Liberal do IMT, e, portanto, faz, do nosso ponto de vista, sentido que o Presidente do IMT possa vir cá clarificar, julgo que isso é muito importante, clarificar os termos em que este processo foi feito, conduzido, e garantir que, enfim, há total lisura de processos nesta matéria. Quero sublinhar que, da informação que recolhemos, compreendemos que não ocorreram nenhuma impugnação administrativa, nem nenhum procedimento judicial decorrente disto, mas, de qualquer maneira, julgo que a transparência é, de facto, uma das prerrogativas também do Partido Socialista e deve ser garantida exatamente na Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Topa Gomes, do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, de nossa parte, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, também não há qualquer reserva ao requerimento apresentado. Naturalmente, o escrutínio é função desta Assembleia, portanto, em caso de dúvida, concordamos com o escrutínio e estamos de acordo, portanto, com o pedido da Iniciativa Liberal. Sim.
Muito bem, Sr. Deputado. Não sei se mais algum senhor deputado quer intervir. Sr. Deputado Mariano Mortágua, o Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Achamos que este requerimento é muito oportuno, o assunto é de maior interesse e, portanto, vamos aprová-lo. Aprová-lo quer dizer votar a favor. Se ele é aprovado, não depende só de nós.
Não registro mais nenhuma inscrição para o debate deste requerimento. Colocarei imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Então, ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição do Presidente do Turismo de Portugal. Para apresentar este requerimento, o Sr. Deputado António Topa Gomes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta Comissão está, neste momento, a fazer um trabalho importante de audição aos sindicatos, aos diretores executivos, à gestão da TAP. Acontece que, no meio deste processo, o Presidente do Turismo de Portugal faz umas declarações desconcertantes, do nosso ponto de vista, e que refiro, que sugerem, no fundo, que o Norte de Portugal esqueça a TAP como parceiro estratégico. E isto, na nossa opinião, cria aqui um grande ruído, uma grande confusão sobre o que é a estratégia da TAP. Os 3,2 mil milhões de euros que estamos a injetar são ou não compatíveis com esta estratégia local. E, portanto, o que sugerimos é que seja ouvido o Presidente nesta comissão, para cada um dos grupos parlamentares poder questionar o Presidente do Turismo sobre o que entender e se esclareça verdadeiramente o que é a estratégia da TAP e qual é o objetivo deste plano de reestruturação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão deste requerimento. Não sei se alguns senhores deputados querem intervir. Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este é um tema um bocadinho diferente do anterior. Este corre de declarações que foram feitas pelo Presidente do Turismo de Portugal no quadro de uma reunião que teve com entidades do Norte e naturalmente, estas declarações, segundo o comunicado do Turismo de Portugal, acabaram por parecer truncadas na comunicação social. Eu não ouvi diretamente o que disse o Presidente do Turismo de Portugal, mas admito que o comunicado é realista, foram truncadas e não correspondem verdadeiramente ao sentido que a notícia quis dar. De qualquer maneira, parece-me relevante que o Presidente do Turismo de Portugal se dirija não necessariamente a dizer que a TAP não é estratégica, mas a dizer que há outras companhias que são indispensáveis para promover o turismo no país todo, seja no Norte, seja na Madeira, seja nos Açores, seja no Algarve, etc. E, portanto, não parece que haja daí alguma questão, enfim, que ponha em causa aquilo que está a ser a estratégia do país no que diz respeito à TAP. De qualquer forma, eu queria propor, em nome do Grupo Parlamentar do PS, algo que me parece relevante. Nós estaremos disponíveis a aprovar este requerimento. Julgamos até que é muito relevante que o Presidente do Turismo de Portugal venha a esta comissão, mas acho que gostaríamos de, e acho que até seria relevante para esta comissão, que pudéssemos alargar um bocadinho o âmbito, sem prejuízo deste âmbito se manter no requerimento. Ou seja, acho que é útil que, aproveitando a vinda do Turismo de Portugal cá e do Presidente do Turismo de Portugal, possa se pronunciar sobre aquilo que são as estratégias do turismo num contexto que nós temos, é um contexto novo, que surgem novos desafios e até novos problemas, alguns temos assistido e temos sido confrontados nos últimos tempos e, portanto, julgo que nós estaríamos, a proposta era, estaríamos bastante disponíveis para aprovar este requerimento, se pudéssemos, de alguma forma, poder garantir que o Sr. Presidente do Turismo de Portugal não iria vir à Assembleia apenas para discutir uma frase que disse, que aliás já foi sujeita a um comunicado que teve uma explicação, e portanto as explicações do Presidente do Turismo de Portugal não seriam muito maiores do que aquela, mas permitiria naturalmente um âmbito mais largo e permitiria aos senhores deputados também questionarem, todos os deputados questionarem, matérias que eu considero que são relevantes para o contexto atual do país e do turismo. Era esta a proposta que tínhamos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, por favor, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a falar de turismo de Portugal, é normal que se lembre do deputado João Coutrinho. nós concordamos, obviamente, com a audição e concordamos também num âmbito mais alargado, até porque, honestamente, esta frase, ao contrário do que disse o deputado do BSD, nós achamos que a frase é banalíssima. Para qualquer pessoa que viva no norte do país é irrelevante se apanha um avião com escala em Lisboa ou em Madrid, quer dizer, é uma escala. Portanto, faz todo o sentido de alguém que entenda minimamente turismo que dizer que para o norte do país é irrelevante se é a TAP, se é a Ibéria, se é a Lufthansa. O que importa é que os passageiros venham e as pessoas possam viajar para onde bem entenderem. Haverá outros motivos também para fazermos uma audição ao Presidente do Turismo de Portugal. Aliás, existe um certo histórico de termos bons Presidentes do Turismo de Portugal. E por isso iremos concordar com a audição, aprovar esta audição e aprovar também. E aceitamos também que seja alargado o âmbito para falarmos sobre outros temas relacionados com o turismo do país e especificamente do norte do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais há uns senhores deputados do Parlamento a querer intervir sobre esta matéria. Não tenho nenhuma inscrição. O PSD poderá pronunciar-se. Apesar, deixa-me só dizer uma questão que me parece, não compete a mim, mas posso dizê-lo. Este requerimento refere à estratégia da companhia. Faz referência na parte final à relevância na estratégia da companhia. Portanto, digamos que, e eu pelo menos entenderia que está tudo é possível discutir-se. Mas seja como for, eu daria a palavra ao PSD para falar sobre esta matéria.
Do nosso ponto de vista, naturalmente, não haverá nunca nenhuma oposição a ouvir o Presidente do Turismo de Portugal no âmbito do turismo, que é uma competência desta Comissão. E, portanto, nesse aspecto, nada a opor. Agora, o momento é um momento onde estamos a discutir a estratégia da companhia, estão a decorrer uma série de audições no âmbito da TAP, as declarações, de alguma forma, e peço desculpa ao deputado da Iniciativa Liberal, podemos até concordar com a opinião dele. Agora, o que há a discordância é a estratégia do Turismo de Portugal e a estratégia do Governo de Portugal contra a companhia, com a companhia. E, portanto, se elas de alguma forma são antagónicas, que significa que temos dois órgãos da República a remar em sentidos opostos, e isto não é preciso perceber muito navegação para perceber que normalmente não funciona muito bem. E, portanto, achamos importante que essa audição seja feita no âmbito desta sequência de ações que estão a ser tomadas agora e, portanto, devia ocorrer agora ou mais rapidamente que se possa. Portanto, esse era o objetivo e não gostávamos que esse objetivo fosse perdido. não nos opomos a que seja alargado, mas se isso acontecer, pelo menos haver a obrigação, digamos, o desejo de isto ocorrer neste período da TAP, para as conclusões serem simultâneas, e por outro lado haver uma grelha de tempo separada para os dois objetivos, senão corremos o risco de, a determinada altura, estarmos a desfocar aquilo que é uma grande preocupação neste momento.
Bem, obrigado. Se bem entendi, a proposta era no sentido de que houvesse uma grelha de tempo para este objetivo no requerimento e o Partido Socialista, o Dr. Carlos Pereira, queria alargar. Bem, eu farão como quiserem, podem fazer 10 grelhas se quiserem, mas como sabem, eu acho que todos estão aqui, perguntam o que querem depois a quem cá vem. Eu nunca vejo os grupos parlamentares incidirem sempre sobre as matérias do requerimento. Mas isto é só uma consideração. Sr. Carlos Pereira, faz favor.
Bom, talvez vou tentar ser um bocadinho mais claro sobre aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende o seguinte. Nós consideramos, e esta é uma nota importante, que as declarações do Sr. Presidente de Portugal foram truncadas e não quiseram dizer aquilo que a imprensa referiu. Elas já foram alvo de um comunicado que nós consideramos suficientemente esclarecedor sobre aquilo que o Sr. Presidente do Turismo de Portugal queria. Nós também consideramos que não é o Presidente do Turismo de Portugal que deve vir explicar a estratégia de TAP à Assembleia e à Comissão. E, portanto, o que nós propusemos foi que o Turismo de Portugal, o Sr. Presidente, viesse cá falar sobre estratégias do turismo. E no quadro da estratégia do turismo, pudesse, de alguma forma, sublinhar, voltar a esclarecer, repetir o comunicado sobre aquilo que quis dizer ou que disse nessa reunião que tive no Norte. São coisas completamente distintas. Não é isto que está neste requerimento. O que eu propus ao Grupo Parlamentar do Partido do PSD foi, nós alteramos o âmbito do requerimento, mantendo a ideia de que, naturalmente, o Sr. Presidente do Turismo de Portugal referiria a estas matérias que o PSD entende, mas alargaria aquilo que era a sua discussão sobre o turismo. Se o PSD não entende que isto é útil, nós, enfim, não consideramos que esta audição seja relevante. Obrigado.
Sr. Dr. Carlos Pereira, o que é que propõe objetivamente? Não sei se todos. Eu peço desculpa, mas se eu tiver que votar recorrer à votação, objetivamente, o que é que propõe?
Deve ser culpa minha, Sr. Presidente.
Não é isso.
Mas eu posso voltar a tentar parágrafo sobre aquilo que nós entendemos.
Peço desculpa, do ponto de vista da sua explicação, todos percebemos. Em termos concretos, propõe o quê? Só o âmbito, mantendo uma grelha única, é isso?
Sim, um hábito mantendo uma grelha única com o tema central de as questões relacionadas com a estratégia do turismo.
Muito bem, a minha questão tinha razão de ser, como vê, não é?
Eu julgo que nessa altura o que está a acontecer é que nós propusemos uma audição com um foco e com um âmbito. O que podemos dizer é que a proposta de audição que fazem subverte completamente o âmbito da audição que o PSD propôs. E, portanto, é uma proposta nova do PS, que nós acompanharemos a proposta do PS, ou seja, vocês propõem que o PS venha cá ser ouvido no âmbito do turismo e nós acompanharemos essa audição e votaremos a favor, com certeza. Agora, não abdicamos, é do âmbito da audição que propusemos. E, naturalmente, funcionarão as regras da democracia.
Muito bem, está perfeitamente entendido, penso eu, por todos, mas eu farei aqui uma síntese. Vamos votar o requerimento e, de acordo, vamos votar o requerimento tal como foi apresentado, foi isso, Sr. Carlos Pereira, já estamos na fase quase de votação.
Sim, mas é que eu não percebi o que é que quer o PSD.
Eu vou tentar, a mim compete-me com o Presidente da Comissão.
Eu vou voltar a repetir aquilo que o PS não, quer. O PS altera este requerimento, mantendo a ideia de poder clarificar aquilo que disse o Turismo de Portugal no quadro de uma discussão mais larga sobre a questão do turismo. Porque nós entendemos que o Presidente do Turismo de Portugal não tem, naturalmente, que explicar qual é a estratégia da companhia. Ponto. E, portanto, isso não implica que o Presidente do Turismo de Portugal não se refira à companhia, nomeadamente à clarificação do tema que o PSD quer. Eu acho que o tema não tem a grandiosidade para ter uma grelha própria, é a minha opinião. E, portanto, para terminar, para que ficar claro, ou nós alteramos este requerimento no sentido de o foco não ser as declarações truncadas, volto a repetir, do Presidente do Turismo de Portugal, ou nós não aprovamos este requerimento. E até podemos apresentar um requerimento para a semana a dizer ao Presidente do Turismo de Portugal para vir cá falar sobre o Turismo de Portugal e a estratégia do turismo, que parece importante.
Muito bem. Penso que ficou clara a posição. Quer intervir, senhor? Não pedi intervenção. Senhor Deputado faz favor. Para concluir, estamos...
Se bem percebi, a ideia do PS não é subtrair ao âmbito que já está lá, mas adicionar âmbito ao que está lá. Portanto, ninguém impede de questionarmos sobre aquilo que tínhamos a intenção de questionar de qualquer forma, pelo que me parece que não há nenhuma alteração substancial material àquilo que temos ali.
Muito bem. Eu penso que interpretei bem, mas tentarei fazer aqui uma síntese do que está aqui em discussão. Portanto, o Partido Socialista entende que deve haver um âmbito alargado desta discussão. O PSD, no seu requerimento, entende que o requerimento vale por si, digamos assim, em termos, entre aspas, será uma audição no âmbito desse requerimento e poderá haver uma nova grelha para uma nova discussão, digamos, na mesma audição. Foi isto que foi aqui dito até agora, não foi diferente disto. E, portanto, aqui há duas soluções. Ou coloco à votação imediatamente o requerimento, ou então poderá haver um requerimento oral do Partido Socialista, digo eu, mas é uma hipótese possível, para haver uma segunda ronda para uma nova grelha nessa mesma audição. Se não for assim, colocarei já a votação e continuamos. Sr. Deputado, por uma última intervenção.
Uma última intervenção. Só para dizer o seguinte. Dado que o PSD não quer alterações a este requerimento, nós anunciamos já o voto contra este requerimento e apresentaremos um requerimento novo sobre a vinda do Presidente do Turismo de Portugal para questões mais abrangentes. Não hoje. Apresentaremos numa outra sessão.
Muito bem, ficou muito claro. Vamos então votar o requerimento tal como foi apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi recusado, não foi aprovado, foi rejeitado, com os votos contra o Partido Socialista e votos favoráveis das restantes bancadas. Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, só para informação, portanto, baixaram à Comissão as seguintes propostas de lei. A número 6 do Governo, aprova a Lei de Comunicações Eletrónicas, transpõe a Diretiva 2018-1972, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Isto está já também, tanto esta como o ponto seguinte, digamos o 4.2, a proposta de lei número 8 do Governo, transpõe a Diretiva 2019-1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Estas duas é só para informação, porque baixaram à Comissão, mas estão já em discussão no ponto 7 e no ponto 8, nesta mesma ordem de trabalhos. No ponto 5, baixaram à Comissão os seguintes projetos de lei. Projeto de lei 4115, primeira, do PSD, procede à criação da Lei de Compras Públicas, Circulares e Ecológicas. Relator, cabe ao Partido Socialista. Quer indicar já o relator?
Sim, o Partido Socialista indica o deputado Hugo Costa.
Deputado Hugo Costa, como relator deste projeto de lei. Projeto de lei 5515, primeira, da Iniciativa Liberal, clarifica o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. Relator, cabe ao PS.
O grupo parlamentar do PS indica a deputada Maria Begonha.
Deputada Maria Begonha também, muito bem, cá está na comissão. 5, ponto seguinte, projeto de lei 8915 do PAN, reforça os direitos dos utilizadores finais de serviços de comunicações eletrónicas. Isto é bem informação, porque este também é um parecer no ponto 9, também em relação a esta mesma projeto de lei. Ponto 6, da ordem de trabalhos, baixaram à comissão os seguintes projetos de resolução. Para informação, o projeto 5215, primeira do PAN, recomenda ao Governo que cumpra o disposto no artigo 282 da Lei do Orçamento de Estado de 2020 e suspenda o processo de construção da linha circular do Metro de Lisboa. E projeto de resolução número 5715, primeira do PCP, requalificação do IC8. Isto é para informação. Ponto 7 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei número 615 do Governo, que há um bocado fiz referência. E também o ponto 9, o relator é o deputado Paulo Henrique Oliveira, que não está cá neste momento, mas será deputado, se a deputada Márcia Paz, de acordo com a informação que tenho. Penso que tratará no mesmo parecer o ponto 7, portanto, a proposta de lei número 6 e o projeto de lei 89. É assim. Muito bem. Então, se concordassem, daria já a palavra à deputada Márcia Paz. Trataremos o ponto 7 e o ponto 9. É assim? Ou terá que ser? Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. E obrigada pela compreensão, na ausência do Sr. Deputado Paulo Rios, para ser eu a apresentar o respectivo parecer. O parecer versa, de facto, sobre as duas iniciativas legislativas, por um lado a proposta de lei número 6 do Governo e o projeto de lei 89 apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN. No que respeita à proposta de lei 6, ela acaba por ser uma réplica, digamos assim, de uma proposta de lei que foi apresentada na anterior legislatura, mas que entretanto foi objeto de caducidade, e ela tem dois objetivos, ou tem duas motivações fundamentais, conforme diz no parecer, que é a remodelação do quadro regulamentar e também uma oportunidade para rever este próprio quadro regulamentar, estabelecendo aqui um conjunto de objetivos que eu irei resumir e que estão explanados no parecer, nomeadamente a promoção do investimento, o reforço da coordenação da gestão, a revisão do serviço universal, o enquadramento das tipologias de agentes de mercado anteriormente desconhecidos, enfim, entre outros que me dispensarei aqui de ler aos senhores deputados. No que respeita ao projeto de lei 89, tem igualmente as suas motivações explanadas no parecer e os objetivos, dizendo aqui de uma forma resumida que os mesmos respeitam aos direitos à informação em caso de ultrapassagem de limites contratados, o direito de acesso neutral à internet, os direitos dos utilizadores finais com deficiência, dos utilizadores finais na situação de indisponibilidade do serviço e ainda na situação de desemprego ou imigração do titular do contrato. Quanto ao enquadramento jurídico nacional e internacional, remeto para a nota técnica, que é uma nota técnica extensa e que de uma forma bem elaborada nos dá aqui uma abrangência no que respeita a este enquadramento nacional e internacional. Também na mesma são destacados os principais aspectos desta diretiva e, portanto, dizer-vos que em termos de antecedentes parlamentares, o que é que nós temos? Temos a proposta de lei 83, à qual eu há pouquinho fiz referência. No âmbito desta proposta de lei foram produzidos um conjunto de pareceres e o próprio parecer também remete para esses pareceres com os links próprios que já foram produzidos sobre a anterior proposta de lei, bem como audições de diversas entidades, como alguns senhores deputados aqui presentes também terão noção dessa situação. Quanto às consultas obrigatórias, elas foram disputadas, para além disso foram também disputadas consultas facultativas pelo senhor Presidente desta Comissão e, portanto, já temos também alguns pareceres que nos chegaram acerca da proposta de lei. Realço aqui a circunstância do parecer apresentado pela DECO e, portanto, pela DECO e pela ANACOM. Tem aqui alguns comentários a esta iniciativa para os quais chamaria também a atenção dos senhores deputados. Está na página 13 do parecer, um conjunto de propostas de alteração. Nesta sede, o senhor deputado relator dispensa-se de apresentar a sua opinião e apresenta assim como conclusões aquelas que estão vertidas no parecer e que, resumindo, é que dizendo o seguinte, que ambas as iniciativas legislativas encontram-se em condições, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista substantivo, de serem remetidas e serem apreciadas na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada, que está em discussão, a discussão das duas, do ponto 7 e ponto 9 desta ordem de trabalhos. Não sei, não tenho aqui nenhuma inscrição. Não tendo nenhuma inscrição, passaremos à votação então da proposta do ponto 7 da ordem de trabalhos, proposta de lei número 615, portanto, o parecer relativo à proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado de unanimidade. E agora também a votação do parecer relativo ao projeto de lei 8915 do PAN. Foi também agora acabado de ser discutido. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo trabalho desenvolvido também. O ponto 8 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei número 815 do Governo. Transpõe a diretiva 2019/1, que visa atribuir às autoridades de concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Sra. Deputada Márcia Passos, também é relatora desta proposta de lei, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta de lei, que também é uma proposta de lei que já foi apresentada no passado, na anterior legislatura, e portanto também objeto de caducidade nessa legislatura. Neste momento o que temos é a proposta de lei 8, que transpõe a diretiva 2019, sendo que o primeiro aspecto que me cumpre realçar é a ausência de estudos, de documentos e de pareceres, que aliás já acontecia na anterior proposta de lei, que é essa ausência relativamente a esta proposta de lei também, e portanto, na exposição de motivos que é feita da mesma, o Governo não menciona sequer ter feito qualquer audição, nem junta estudos, nem documentos, nem pareceres que tenham fundamentado a apresentação desta proposta de lei. Por outro lado, realce também o despacho do próprio Presidente da Assembleia da República, chamando a atenção para alguns aspectos que podem estar relacionados com preocupações de constitucionalidade do diploma, e portanto no parecer é feita a referência a eventuais preocupações desta natureza, mas também é feita a referência àquilo que diz a nota técnica a respeito desta matéria, que diz que parece não resultar desta proposta de lei alguma preocupação. Portanto, parece que entre esta e a anterior se terão aqui já diluído essas preocupações. Portanto, de qualquer forma, chamar a atenção para o parecer chama a atenção para esta situação, não deixando de fazer aqui referência à mesma. Quanto à motivação desta iniciativa legislativa, ela pretende promover a eficácia da aplicação do direito da concorrência, atribuindo à autoridade da concorrência competências de investigação e de decisão. É referido também que esta proposta de lei visa reforçar as garantias de independência e, portanto, também aí dissuadir possíveis práticas anticoncorrenciais. O enquadramento jurídico nacional está feito na nota técnica e, portanto, para ele remeto também, bem como os antecedentes no que respeita às iniciativas legislativas e petições, o que o parecer também aqui comporta, nomeadamente a proposta de lei 99 da anterior legislatura. Não existindo aqui na atual legislatura outras iniciativas e petições sobre esta matéria, o parecer também se reporta aqui à análise do direito comparado, remetendo para a nota técnica e salientando, cumprindo-me aqui salientar, que a diretiva já foi objeto de transposição em 12 países. E a nota técnica, chamar também a atenção dos senhores deputados, que a nota técnica faz um resumo dessa transposição em alguns ordenamentos jurídicos que deverão ser aqui objeto da nossa atenção, ou seja, a Alemanha, a Espanha e a França. As consultas obrigatórias e facultativas estão também disputadas, o senhor Presidente da Comissão também já tomou essa iniciativa, os requisitos formais entendemos que estão cumpridos. E no que respeita à opinião da deputada relatora deste parecer, eu própria remeto-me também para sede própria a emissão dessa opinião, sendo que está, no nosso entender, esta iniciativa em condições de ser discutida e apreciada em sessão plenária. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, pelo trabalho e pela exposição. Está aberta à discussão. Também não temos inscrições, intervenções, portanto votaremos então este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Obrigado, Sra. Deputada. O ponto 10 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 715, primeira, constituição da Comissão Parlamentar para as Políticas do Mar. Na legislatura 2020-2026. Esta petição, aqui uma nota que eu queria apresentar, devem ter visto também, tem 15 assinaturas. Se lerem a nota de admissibilidade, a proposta vai no sentido de que seja nomeado um relator, dada a importância do tema, porque portanto, o tema e também o facto de não serem 15 subscrições de cidadãos, são de entidades. Não sei se têm se viram essa referência. Esta petição é subscrita pelo Presidente da Direção da Sociedade Histórica e Intensa de Portugal, Diretor da Revista da Marinha, Presidente Executivo da Fundação Oceano Azul, Presidente da Associação For Shipping, Secretário-Geral da UCLA, Coordenador do Grupo de Acompanhamento da Estrutura de Missão para a Estação da Plataforma Continental, Presidente da Conselho Coordenador da SEDES, membro fundador da Participar Mais, porque estou aqui a ver. Estou só a sintetizar, enfim, há mais uma série de entidades. Ou seja, isto aqui é há uma petição apresentada ao Parlamento, à Assembleia da República, com um conjunto de entidades a subscreverem esta petição. E, portanto, foi entendido, se repararem na nota da mobilidade, que deverá ser colocada à consideração o facto de ser nomeado ou não, não é obrigatório haver nomeação, mas dada a importância, acho que era relevante para a Comissão nomear-se um relator para esta petição e ouvir as entidades. É neste sentido que eu sugeria, mas coloco à vossa consideração, evidentemente.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe.
Não? Portanto, pelo que eu percebo, quer pela não oposição, quer pelo silêncio, então, o silêncio é o acordo, não é? E, portanto, vamos votar então a nota da admissibilidade, feita pelos juízes da Comissão, que também apontam nesse sentido. Está bem? E, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A nomeação, o relator cabe ao Partido Social Democrata. Não sei se querem indicar. Indicam hoje?
Eu indicava o deputado Carlos Reis, mas sujeito a uma confirmação.
Não está ali. Está fechado, então. Se houver alguma alteração, diga. Já fica fechado. Eu já percebi que há o assentimento do deputado Carlos Reis e, portanto, é uma pressão muito forte.
Esta indicação em público não dá possibilidade
de retrocesso. Portanto, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Apreciação e votação, ponto 11 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 2015, primeira, contra o encerramento da Estação Central de Coimbra. Aqui sim, terá que ser indicado um deputado relator, cabe ao Partido Socialista, portanto terá que ser votada a nota da admissibilidade. Se querem colocar alguma questão, não. Se não colocam nenhuma questão, submeto à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado de unanimidade. O Sr. Deputado relator do Partido Socialista, quem será, Sr. Deputado Carlos?
O Grupo Parlamentar Partido Socialista indica o deputado Pedro Coimbra.
A lógica foi diferente, quem não estiver cá, tem ficado Pedro Coimbra, muito bem. É diferente. Muito bem. Ponto 12 da Ordem de Trabalhos. Baixou à Comissão em conexão à proposta de lei número 120-14 da Região Autónoma dos Açores, não é?
Sim.
Primeira alteração ao decreto de lei número 109B/2021, 7 de dezembro, que aprova a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida e cria uma medida excepcional de compensação. Comissão competente para esta apreciação é de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Portanto, é para informação. O ponto 13 da Ordem de Trabalho baixou à Comissão em conexão. O projeto de lei número 415, primeira, do Bloco de Esquerda, elimina os vistos gold, oitava alteração ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Comissão competente também é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Ponto 14. Ponto 14 é a discussão da composição da subcomissão. Portanto, como se lembrarão, recordo, nós aprovamos e submetemos, enviamos ao Sr. Presidente da Assembleia da República a proposta de criação de uma subcomissão para acompanhamento dos fundos europeus. Foi apresentada essa proposta na primeira reunião da primeira conferência de presidentes de comissão e foi aprovada. E agora teremos que definir quer o âmbito, quer a composição. Eu previamente confesso que auscultei todos os coordenadores dos governos do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Iniciativa Liberal, do Chega, do PCP e do Bloco de Esquerda, que não estão cá neste momento, mas falei também, e enviei, digamos, na sequência dessa conversa, enviei uma proposta de composição da Comissão, proposta em termos de número, depois cada parlamentar apresentará os deputados que irão compor essa comissão. Portanto, esta subcomissão terá que ter um nome, a sugestão vai nesse sentido, subcomissão para acompanhamento dos fundos europeus e do PRR. Se concordarem, ficará assim. Se haverá uma objeção, digam, por favor, ou calem-se para sempre. Portanto, em relação ao nome, penso que não há aqui nenhuma oposição, portanto, por unanimidade, digamos que o nome é este, não é? Está bem? Pareceu-me bem, não sei, falei com... Em relação à composição, nós não temos ainda o regulamento. Ah, é importante também referir isto. Aliás, foi enviado ontem para todos os deputados, ou pelo menos para todos, não foi? Para a da Comissão. Esta informação que eu estou agora aqui a ler foi enviada por nós, pelos serviços da Comissão. Esta subcomissão terá o seguinte âmbito: acompanhar os fundos europeus, PRR, Portugal 2020 e Portugal 2030. Penso que é isto, não é? Se houver alguma dúvida, por favor, é o momento de falarmos sobre isto. É isto. A composição da Comissão, portanto, nós não temos ainda o regulamento da Comissão aprovado, tratado, é uma questão que vou tratar já nos outros assuntos, temos que resolver isto rapidamente, mas virá a seguir. Nós, seja como for, enviamos também, os serviços da Comissão enviaram para os senhores deputados, penso para todos, ou para os coordenadores, penso para todos também, digamos, a componente, a parte do regulamento da Comissão, não está ainda fechado, mas que diz respeito às subcomissões. As subcomissões, no fundo, está lá o modelo de funcionamento. Trataremos disso um bocadinho também mais tarde, a forma como funcionará. Terá que haver aqui uma ordem, uma hora para a marcação das reuniões, mas também a composição. A composição terá que ter um presidente, poderá ter um vice-presidente, que é nesse sentido que eu também apresento a proposta, na sequência do que ouvi de todos os parlamentares, e, portanto, terá um presidente, neste caso do PS, um vice-presidente do PSD, e terá depois mais dois deputados do PSD, dois do PS, um do Chega, um da Iniciativa Liberal, um do PCP, um do Bloco de Esquerda, e do LIVRE, se quiser participar também nesta comissão. Confesso que com o senhor deputado Rui Tavares não cheguei a falar. Não cheguei a falar, depois não consegui falar na parte final. Mas ele terá essa opção. Há aqui uma outra dúvida que eu gostava de colocar à vossa consideração, se concordarem com esta proposta. Poderá ter ou não suplentes, mas eu colocarei à vossa consideração. Portanto, eu acho que o ideal, na minha opinião, seria que cada grupo parlamentar decidisse se quer ter um suplente na comissão ou não. Poderá ter ou poderá não ter, se concordarem com esta aprovação desta proposta, não é? Portanto, ficava à vossa consideração. Portanto, se concordarem, era este o modelo que eu apresentava. Particularmente os grupos parlamentares que têm só apenas um deputado, poderão ter um suplente e poderá ser indicado. Podem colocar a questão, mas se porventura não houver um suplente indicado e o efetivo não puder participar, não pode participar um outro deputado. Nas reuniões pode participar, como sempre acontece também em todas as comissões, não haverá aqui nenhuma questão em relação a isso, não é? Mas eu ainda confesso que fiquei a refletir se faria sentido termos suplentes quando temos excesso de deputados na comissão. Mas o importante é que ela funcione, e funcione bem, sem nenhuma dúvida, não é? E é esta a minha proposta. Portanto, a proposta na sequência do que eu ouvi dos restantes grupos parlamentares. Portanto, mas fica à consideração da Comissão, quer o nome da Comissão, já percebi que não, em relação a isso, quer o âmbito, não haverá aqui nenhuma questão, e também, pelo que eu ouvi também, todos concordaram com esta proposta que foi agora aqui apresentada, mas colocarei à vossa consideração. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Bom, o grupo parlamentar do PS não tem nenhuma objeção relativamente ao nome, acho que poderia ter sido PRR e Fundos Europeus, porque a base do diploma começou por ser o PRR e depois foi alargado por Fundos Europeus, mas acho que está bem, digamos que é indiferente quem aparece primeiro. Não, mas é indiferente, não me parece que isso não é relevante, foi só um à parte. Eu gostaria de dizer que eu acabei por não perceber se daquilo que li, que recebi, a proposta era não haver suplentes. Certo? O Sr. Presidente está agora a colocar a questão da eventualidade de haver suplentes. Do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PS, nós achamos que pode ser útil haver suplentes, de facto. É uma comissão que supostamente terá trabalho, bastante trabalho, e portanto é importante que haja aqui sempre uma presença de deputados dos diferentes partidos, e acho que é útil a existência de suplentes. É a opinião do Grupo Parlamentar do PS.
Muito bem. Eu quando foi enviada a indicação foi que não haveria suplentes, mas confesso, quando agora aqui apresentei já com suplentes, essa questão foi sempre colocada para colocar na comissão. Portanto, nunca foi, nem poderia ser, eu próprio a querer que fosse assim de outra forma. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E, portanto, parece-me, a colocar à consideração dos grupos parlamentares existir suplentes, quando eu falei com cada um dos senhores coordenadores dos grupos parlamentares, essa questão foi colocada e não fizeram questão nenhuma. Por isso é que a proposta foi neste sentido. Mas eu tinha a obrigação, e é essa a questão que estou a colocar, e parece-me bem que cada grupo parlamentar decida se quer ou não ter, eu penso que um suplente. Aí poderíamos ter um suplente, não é? Não vale a pena estar a colocar mais suplentes, mas um suplente por cada grupo parlamentar. Até pode ser que o Partido Socialista não queira, ou o PSD, porque tem mais deputados na Comissão, ou queira, não interessa, mas poderia haver um suplente em cada grupo parlamentar, isso pode, fica em aberto. Pelo que eu vi, pelo que vejo, afinal fiz bem em colocar a questão nesses termos. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores e senhores deputados. Relativamente ao nome, Sr. Presidente, não, nada a opor, concordamos perfeitamente. Na questão dos suplentes, nós entendemos que será útil ter suplentes, porque para os grupos parlamentares do PS e do PSD é irrelevante, porque têm sempre um ou outro, ou dois ou três disponíveis, não é? No caso dos outros grupos parlamentares, quando um de nós está ausente, se não tivermos suplente, não temos representação, não é? O mesmo se vai passar no nosso caso, por exemplo, para a semana em que eu estarei ausente na comissão de inquérito à administração da TAP, e se não tivesse suplente nesta comissão, não teríamos representação. Portanto, eu acho que faz todo o sentido serem incluídos suplentes. Obrigado.
Muito bem. Essa parte, se estiverem todos de acordo, nem vale a pena discutirmos, porque eu também concordo muito com isso. Basta haver um grupo parlamentar que defenda isso, parece que faz sentido. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, para o caso dos partidos mais pequenos, talvez faça seja importante ter, então, um deputado de suplente.
Portanto, se concordarem, há aqui uma questão prévia que eu gostava de colocar então. O Sr. Deputado Carlos Pereira colocou a questão do nome da comissão. Eu não gostava que houvesse dúvidas, porque o nome sobre nós que decidimos, não é? E, portanto, se porventura entenderem que deve ser submissão para acompanhamento do PRR e dos fundos europeus, poderá ser assim. Se preferirem assim. Não...
É, o único problema é esse, é que PRR são fundos europeus e, portanto, percebemos a importância do PRR. É, portanto, ou seja, de alguma forma é extrair uma parte do todo e, portanto, é dar-lhe uma significância que é circunstancial e importante neste momento, mas que depois se vai atenuando. Já agora aproveito só para fazer dois comentários relativamente a isso. Nós, relativamente ao nome, bem, estamos confortáveis com o primeiro, mas também não é crítico. Concordamos também com a questão dos suplentes. E com esta alteração, o que pedíamos era que agora isto fosse célere na indicação dos nomes e o Sr. Presidente...
Deixamos tratar a seguir, sim. É. Sim. Carlos Pereira, faz favor.
É só uma nota curta relativamente à questão do nome. Para os deputados não é muito relevante, porque nós temos a questão do âmbito, não é? O âmbito para nós é como de alguma forma cria as fronteiras sobre aquilo que se pode abordar no, na subcomissão. A questão do nome é relevante para o exterior, não é? Para quem de alguma forma acompanha a atividade do Parlamento. E eu lembro-me, fazendo um bocadinho de história ainda muito recente, esta comissão surge precisamente por causa das questões do PRR. Eu julgo que até houve até uma proposta da Iniciativa Liberal para criar uma comissão sobre o PRR, acompanhando o PRR, e propusemos um alargamento, etc. Portanto, eu acho que, como está, não está mal, fundos europeus e PRR, e acho que é importante ter o PRR, para as pessoas perceberem que há aqui um cuidado da Assembleia em acompanhar um dos programas que tem tido mais mediatização dos últimos anos e que as pessoas se identificam e, portanto, eu acho que isso é relevante. Portanto, é indiferente ser PRR e fundos europeus, eu acho que ter lá o PRR é importante.
Portanto, se bem percebi, para resumir isto, percebi que estão todos confortáveis com este nome tal como está. É isso, não é? Portanto, ficará um nome assim. Portanto, para resumir, para não haver nenhuma dúvida, a subcomissão terá este nome, subcomissão para acompanhamento dos fundos europeus do PRR. Esta submissão terá o seguinte âmbito: acompanhar os fundos europeus PRR Portugal 2020, Portugal 2030. A subcomissão será composta da seguinte forma: presidente, um presidente, indicado pelo Partido Socialista, um vice-presidente, indicado pelo PSD, mais dois elementos do PSD e dois elementos do PS, dois elementos, dois deputados. Um do Chega, Iniciativa Liberal, um do PCP, um do Bloco de Esquerda e do Livre, se assim o entender. O Livre não poderá ter aqui membros suplentes. Só tenho um deputado, não é? Portanto, não é possível. E então eu sugeria, de acordo com o que eu percebi das vossas análises, cada grupo parlamentar poderá indicar um suplente. Está bem? Poderá indicar, se assim entender. Se não entender, não indica, mas poderá indicar. Está bem assim? Os serviços da Comissão irão indicar, ainda hoje enviarão para todos os coordenadores o pedido para indicação desses nomes. Eu sugeria, se fosse possível, se entenderem que amanhã conseguem indicar os nomes, é ótimo. Se acham que amanhã é muito curto, eu sei que os partidos que têm apenas... É fácil, não é? Eu até consigo adivinhar já quem são. O grupo parlamentar que podem indicar já os nomes, por favor, podem fazê-lo já agora.
Sr. Presidente, em relação ao grupo parlamentar do Chega, como suplente ficará o deputado Rui Afonso, que já é o suplente também nesta comissão.
Muito bem.
Muito obrigado.
Portanto, o Sr. Deputado Filipe Melo, efetivo, Rui Afonso, suplente. Não precisa de esperar pela resposta. A Iniciativa Liberal, faz favor. Temos de ser práticos.
Muito obrigado. Em relação ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, ficará como suplente João Coutrinho de Figueiredo.
Faz parte da comissão. Não, então, mas não integra a comissão. Essa é uma dúvida engraçada. Desculpem, agora a minha reflexão assim em voz alta.
Não está como suplente da...
Tem que integrar a comissão. Depois,
portanto,
assim,
só a pessoa que pertence à comissão é que pode estar.
A comissão. Mas depois, se porventura quiser assistir ou participar numa reunião, pode participar como acontece em todas as comissões. Não haverá aqui nenhuma limitação, mas como suplente será um membro da comissão. Só os membros da comissão é que podem integrar. Caso contrário, as subcomissões transformavam-se numa coisa muito complexa de gerir, não é?
Não pode ser, ok.
Portanto, o suplente será o suplente da comissão, que sim, é...
Sim. Nesse caso, não havia...
Está resolvido. Carla Castro. Muito bem. Mais algum senhor deputado? Não? O PSD indica amanhã?
Indica amanhã.
O PS indica amanhã? Quinta-feira é um dia apertado ou não?
Não, o grupo parlamentar do PS pode indicar já o presidente da subcomissão, que é o deputado Nuno Fazenda, e os restantes deputados apresentaremos amanhã, está bem?
Muito bem, fica já feita a indicação. Muito bem, está resolvido. Portanto, em relação à subcomissão, nós depois teremos, eu poderíamos estar aqui a discutir, mas acho que não vale a pena entrar nessa discussão, não temos ainda os elementos. Haverá depois no próprio regulamento da comissão os termos a que funciona a subcomissão e, portanto, isso terá a ser discutido no próprio regulamento. E depois teremos que discutir a forma como funciona a subcomissão. Como sabem, a subcomissão reporta à comissão, não é? É uma subcomissão e não decide questões essenciais, digamos assim, mas faz um trabalho fundamental para que os trabalhos da comissão funcionem bem. Mas depois é uma matéria que parece-me fará sentido numa próxima reunião falarmos sobre esse tema, não hoje, se concordarem, está bem? Há aqui uma questão que é um bocado... É isso mesmo, obrigado. Temos já aqui um convite para a subcomissão, ou para a comissão, mas vem dirigida à subcomissão, da representação da Comissão Europeia em Lisboa, dos assuntos económicos, para uma reunião com a subcomissão para estes fundos europeus no dia 29 de junho. Portanto, isto para dizer, é importante, tanto quanto possível, tão rapidamente quanto possível, façamos a posse da subcomissão, definirmos os termos do seu funcionamento para que depois possa fazer esse trabalho em consonância perfeita com a Comissão, que é assim que deve ser, não é? Está bem? Já percebemos quem será o Sr. Presidente, já estou a olhar para o Sr. Presidente da Subcomissão neste momento. Portanto, no Fazenda, que eu cumprimento já, desde já e felicito pelo trabalho que vai desenvolver, mas haverá um tempo para isso. Muito bem, o ponto 15 baixou à Comissão a proposta de lei número 915 do Governo pela revogação do decreto de lei número 28 de 2022, de 24 de março. E a regulamentação urgente do novo subsídio social de mobilidade. O relator acaba ao PST. Não sei se quer indicar já o relator, Sr. Deputado António Topa Gomes.
Não.
Em relação... vou seguir aqui a ordem de trabalhos, apesar de aparecer aqui mais umas coisas em baixo em relação ao projeto de resolução, mas eu sigo já a ordem de trabalhos e falei no ponto 15.2. Sobre as competências da Comissão. Como sabem, a razão que eu há um bocado vos expliquei, a razão desta reunião será às 11h30, porque havia uma reunião de Presidentes de Comissão, a conferência. Portanto, na conferência de Presidentes de Comissão, como sabem, havia uma discussão sobre o âmbito das comissões, ali as zonas de tangência entre a Comissão do Ambiente e a Comissão da Economia. No nosso caso era assim, havia outros casos, mas era muito à volta do ambiente. E, no essencial, o que foi aprovado... O que foi aprovado hoje na Comissão, na Conferência de Presidentes, foi a proposta apresentada por nós e por todas as comissões. Houve aqui um consenso. E, portanto, no essencial, o que nós defendíamos, as áreas da mobilidade que faziam parte da Comissão anteriormente, as matérias dos transportes, que havia ali uma questão da segurança, que estava ali uma conflitualidade. Não havia conflitualidade, mas havia uma tangência com a primeira Comissão. Ficou perfeitamente definido. Ficou a primeira comissão com umas áreas de competência, outras somos nós, e, portanto, houve ali, digamos, uma repartição correta das competências. No essencial, nós ficamos com as competências que tínhamos anteriormente. Acho que é isto, não há aqui nenhuma diferença em relação à anterior legislatura. E eu hoje mesmo, apesar de não ter sido aprovado ainda, digamos, foi aprovado, foi votado, não foi votado hoje, não há uma ata, mas hoje mesmo os serviços da Comissão farão chegar a todos os senhores deputados a componente da área da economia, da área da nossa Comissão, que foi aprovado hoje na Conferência de Líderes, está bem? Na Conferência de Presidentes, está bem? Para ficarem todos com tudo clarinho como a água. Isto é importante enviar ainda hoje por uma razão, para tratarmos a seguir do tema do regulamento da Comissão, que é um tema que temos de falar já a seguir, eu falaria nos outros assuntos, mas o essencial foi lá aprovado e, portanto, depois teremos tempo para falar sobre isto. Sr. Deputado...
Era só para fazer uma pergunta, que não sei se já sabemos a resposta. Desse ponto de vista, quais são as adições regimentais que temos que fazer do ponto de vista dos ministros e dos secretários de Estado? Porque no passado havia uns que vinham obrigatoriamente, outros que era assim.
Essa questão não foi debatida em nenhuma das comissões na conferência, mas é igual, não há aqui nenhuma alteração. E, portanto, nós, no essencial, temos mesmos ministros para ouvir, a que acresce o Estado de Estado...
E a dúvida da Ministra da Presidência, essa virá, não? Tendo em conta aquilo...
Eu acho que aí não há dúvida nenhuma, Sr. Deputado, se me permite, pois. Porque aí tem a ver com os fundos europeus e, portanto, não há dúvida nenhuma. Aí é mesmo uma matéria da nossa Comissão. Há uma outra nota que vos quero deixar também aqui, que é importante na reunião, aliás, foi colocada por mim, essa questão ontem, ao Sr. Presidente, mas felizmente estava já decidida. Como sabem, esta sessão legislativa tem um tempo mais alargado, mais ou menos uma e meia, acaba no próximo ano, em setembro do próximo ano, e, portanto, havia aqui a dúvida de perceber se o conjunto das audições regimentais previstas no regimento, que são 4 audições por ministro, se manteriam as 4 ou seriam alargadas para mais uma audição, ou 2, o que fosse, porque o tempo é maior. O que está já decidido para todas as comissões é que, em vez de 4, serão 5. Okay? E, portanto, nós teremos 5 audições regimentais por cada ministro. Devo dizer que nesta comissão, já anteriormente na introdução legislativa, o que havia em relação a alguns ministros que têm matérias, menos matérias, havia uma redução desse número de audições, eram 2, salvo erro, 2, 3. O que eu proponho é que nós, na próxima reunião da mesa e coordenadores, e depois trataremos na comissão, trataremos esse tema também. Esse tema, tal como os outros temas para tratarmos também, para a próxima semana haverá uma reunião de mesa e coordenadores, em que esse tema é um tema fundamental para ficar já tratado, para percebermos com que linha nos cozemos nos próximos meses. Está bem? Ficaria assim se concordassem. Não sei se penso que é a melhor metodologia para que isto funcione, senão torna-se muito mais difícil. Penso que era isto que eu tinha... Ah, havia mais uma questão já agora na reunião de mesa e coordenadores. Não, eu depois falarei a seguir, na parte final. Mas é rápido. O ponto 15.3, discussão das regras de tempos aplicar na comissão. Vamos já terminar a reunião. Perdia-vos alguma atenção, porque esta matéria é importante. As grelhas, é assim, nós, se me permitissem até avançar já com isto, que não está aqui nos outros assuntos, mas nós temos de definir o regulamento da Comissão. Estou sempre a dizer regimento, há sempre que alterar o regimento do regulamento. Nós, como se lembra, no início da nossa Comissão, foi enviado para todos os deputados, grupos parlamentares, o regulamento, depois com o orçamento, digamos, ficou congelado. Temos que o descongelar imediatamente. E eu propunha, se concordassem, todos os regulamentares têm a proposta do regulamento, os serviços irão fazer uma análise, vou enviar novamente a proposta do regulamento, com alterações que até advenham de alguma... A própria subcomissão, neste caso a subcomissão, também já incorporará essa alteração. E, portanto, eu propunha... Isso é possível enviar ainda hoje? Tentar enviar hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã. Mas todos os regulamentares têm. Eu acho que era muito bom que para a semana aprovássemos o regulamento da Comissão. Acho que era bom por todas as razões, não é? Portanto, se fosse possível, até à próxima, que é sexta-feira, segunda-feira? Segunda-feira?
Sim.
Segunda-feira, enviarem alterações que eram proposta de alteração ao regulamento, acho que era bom. Parece-vos que é possível fazermos assim? Portanto, o que é que eu proponho então? Acho que era bom, porque o regulamento está mais ou menos, não está fechado, está definido em termos gerais, haverá aqui uns ajustamentos. Nós faltávamos, como sabem, esta questão aqui das competências, não é? Fazer um regulamento sem estar tudo perfeitamente definido não era fácil, não é? Estando hoje definido, é o momento certo para arrancarmos isto. Se pudermos para a semana fecharmos este tema, era ótimo. Portanto, na próxima agenda, da próxima semana, de quarta-feira, agendaríamos já a votação do regulamento da Comissão. Outras missões já hoje aprovaram também, outras será mais tarde, depende um bocado de cada caso, será um caso, não vale a pena compararmos com os outros. Nessa altura, discutiríamos as grelhas da Comissão. É fundamental termos grelhas para que funcione a Comissão nas audições. Ok? Para a semana, eu já avançava antes. Para a semana, como sabem, temos audições da TAP. Na próxima terça-feira. Não temos grelhas aprovadas. Eu vou atrever-me a propor uma grelha para as próximas audições, independentemente de ficar definido coisas diferentes na grelha seguinte, está bem? Se não fiquemos aqui com nenhuma. Mas parece-me que era razoável uma grelha nestes termos, se me permite. É um bocadinho diferente da audição dos sindicatos, é um conjunto de sindicatos. Aqui é uma entidade que nós também temos que acompanhar na comissão. Eu propunha nestes termos, mas ficará completamente à discussão. A intervenção inicial da TAP, da Comissão Executiva da TAP e depois também da Comissão de Administração, 10 minutos iniciais. Eu penso que era, parece-me que era bom, é bom ouvirmos o que a entidade vem cá fazer. Uma primeira ronda de perguntas nesta minha proposta eram 5 minutos por parlamentar e 2 minutos para deputado único, 5 mais 2, com resposta individualizada. E depois uma segunda ronda de 3 minutos por parlamentar com resposta coletiva. Isto foi utilizado já em várias missões na anterior legislatura. E uma terceira ronda de perguntas de 2 minutos por deputado com resposta coletiva. Evidentemente que isto é uma matéria mais específica por requerimento, é expectável que a terceira ronda seja utilizada, mas cada um fará como quiser, na sequência de questões que surjam e de dúvidas que surjam. Muitas vezes é isso que acontece nestas audições. A proposta era esta para as audições da TAP da próxima semana. Fica à vossa consideração, está aberta à discussão. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
O PS concorda.
O Grupo Parlamentar do PSD também há concordância.
Pelo que vejo, todos concordam, portanto, faremos assim, mas independentemente, depois de ficar definido no regimento, eu pedia-vos a todos para no regimento, no regulamento, pedia para analisarem, por favor, as grelhas, mas tentaremos aqui, eu também tentarei fazer aqui depois para discutirmos, porque há uma grelha que está perfeitamente definida, as grelhas das audições regimentais está definida, não é? E depois parece-me que faz sentido olharmos para essa grelha das audições regimentais, tentar equilibrar para outras audições, não com os se forem tempos excessivos, ficamos aqui 4, 5, 6 horas em audições sem eficácia, não parece que isso faça sentido. Muito bem, se tocares para mim, faz favor.
Senhor Presidente, eu acho que nós temos mesmo que ter atenção sobre essa questão das grelhas, não as regimentais, mas as outras, porque, como é previsível, eu acho que todos nós, alguns já têm experiência do trabalho desta Comissão, e se nós alongamos muito as grelhas do ponto de vista de muitas audições que vamos ter ao longo do tempo, não conseguimos nem fazer tudo e ficamos aqui de forma interminável sem ser, do meu ponto de vista, eficaz. E, portanto, é preciso ter muita atenção à dimensão das grelhas, não as regimentais, que essas estão praticamente definidas, mas as outras. Acho que isso é importante.
Concordo. Precisamos ter aqui um equilíbrio entre aquilo que é necessário. Uma audição com eficácia, não é? Com eficácia, mas também que dê espaço para a discussão. Exista, senão não vale a pena, não é? Muito bem. Pronto, o ponto 15. Então fica definida esta grelha para a semana, para as duas audições. Estão previstas terça-feira, como sabem, a terça-feira à tarde, às 2 horas e às 16h30, acho que é. Tentarei fazer a reunião, se concordarem, já fica já esta nota, da mesa de coordenadores no final destas audições, se for possível. É possível? Para todos? No final das audições, porque é mais simples. Acaba a audição, fazemos uma reunião, muito mais simples. Do que fazer quarta-feira, que é mais complexo.
Da próxima terça-feira?
Sim. Está bem? Depois agendaremos a reunião, os termos da reunião, mas é mais simples. E faz sentido, porque temos reunião na quarta-feira, faremos no dia anterior. Está bem? Para fechar aqui estes temas todos das grelhas. É uma discussão mais profunda sobre estes temas, está bem? 15.4 do Ordem de Trabalhos, agendamento da audição da ANAC na sequência da entrega do Plano de Atividades de 2022. Isto é uma audição que tem que existir, é assim, entregam para a atividade, haverá aqui uma audição. Eu propunha, nós para a semana não podemos fazer nenhum agendamento, faremos na semana seguinte. Então estão a ver como é que é a Comissão de Economia, portanto é isto. E também agendávamos também. Eu acho que é difícil marcarmos a reunião no final da reunião da ordinária, um bocado, estas audições têm que ser ou terça-feira. Na semana seguinte, portanto, não, podia, para a semana que dia é que é, desculpem, então agora falta-me aqui, é dia 14, ok. Na semana seguinte será dia 21, não é?
Ou marcamos a seguir o dia 20, do requerimento que foi apresentado agora, podemos marcar a seguir ou antes à ANAC.
Ah, dia 14. Não, para a semana fazemos...
É 7 e 8.
Para a semana temos dia 7, peço desculpa, para a semana dia 7 temos a Comissão Executiva da TAP e a Administração da TAP. Muito bem. E mesa e coordenadores. Na semana seguinte, terça-feira, fazemos duas audições, uma da ANAC e outra que foi agora aprovada do IMT. Certo? Que poderá ser uma... Tem que ser, não é? Faremos...
Terça-tarde.
É preferível, parece-nos preferível marcar a reunião, as duas audições terça-feira à tarde, já que estamos cá para uma, fazemos as duas ou fazemos uma no dia seguinte, quarta-feira? É melhor terça-feira, não é? Parece-nos mais razoável? Bem, parece. Estamos cá, despachamos isso. Ok. Na reunião depois será... As reuniões ordinárias, em princípio, marcaremos às 9h30, pois 9h30 que é o que está estabelecido. No dia 15 e no dia 8. Muito bem. Ponto 15, estamos quase a terminar a reunião. 15.5, convite dirigido à Comissão para a visita do Porto de Leixões para conhecimento e interação com esta infraestrutura portuária. Apresentado pelo Presidente da Comissão de Administração dos Portos do Douro. Vamos já falar sobre isto, a seguir. 15.6, baixaram à Comissão os seguintes projetos de resolução para informação. Recomenda do Chega, o projeto de resolução número 68, recomenda ao Governo a requalificação do IC8, do Bloco de Esquerda, o número 69, suspensão imediata das obras da linha circular do Metro de Lisboa, e o número 70, o projeto de resolução 70, requalificação urgente do IC8. Para informação, são as projetos de resolução. O último ponto era o anterior, tem a ver com o convite feito pela Comissão de Administração do Porto de Leixões para visitarmos a Comissão, visitar esta... Isto tem a ver com outro tema, que é o plano de atividades. Nós convinha que olhem, por favor, o plano de atividades. Para a semana será um tema na mesa de coordenadores para discutirmos, para depois agendarmos rapidamente e marcarmos também. Não tem que ser tudo ao mesmo tempo, mas tentamos definir já o plano de atividades tão rápido quanto possível. Mas, independentemente disso, a vida não para e, portanto, há aqui um convite feito à Comissão que me parece que faz sentido. Há uma vontade, até devo dizer que o Presidente, confesso que não o conheço pessoalmente, não sei quem é, mas ele ligou-me antes de enviar a carta para a Comissão a manifestar essa vontade e, portanto, a mim parece-me interessante que a Comissão visite o Porto de Leixões. Teremos que ver em que termos, se calhar, os portos todos. A Madeira, Açores. Mas há aqui uma vontade manifesta, portanto, eu sugeria que cada grupo parlamentar olhasse para este tema e para a semana na reunião de mesa e coordenadores ficará na agenda também este tema para vermos como é que uma visita feita, se pode ser feita já em junho, julho, era isso que eu sugeria, pode ser um dia, pode ser dois dias, pode ser segunda e terça, podemos aproveitar, não visitar apenas o Porto de Leixões, visitar, lembra-me agora, o aeroporto, não sei, não faço ideia. Não quis criar aqui nenhuma, mas pode ser uma outra entidade que faça sentido na região e com importância muito forte para o país, não é para a região. Muito bem, mas fica esta nota, mas eu podia a todos vós, por favor, para analisarem esse tema para a semana na reunião da mesa de coordenadores, falaremos sobre isso. Uma última nota, da minha parte, para terminar. Para dizer o seguinte, como é que se chama aquela questão que foi hoje à reunião? Na reunião de mesa de presidentes, para vos dar nota disto também, que é importante dar esta nota, foi analisada um relatório de progresso do processo legislativo, é assim que se chama, não é? Relatório de progresso relativo à segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Isto permitiu a PIT avaliar, e depois veremos como é que isto pode fazer chegar aos seus coordenadores esta informação, enviar esta informação. É muito densa, mas é bom que olhem para isto, por uma razão. Se há tema que vale a pena analisarmos, aliás foi discutido há um bocado na reunião, e também manifestei essa minha preocupação, é que se forem ver a quantidade de legislação que é produzida no Parlamento e a quantidade de regulamentação que tem que existir a seguir e por vezes não acontece, não é feita, enfim, esse escrutínio é importante que em cada comissão seja feito, não é? E, portanto, e também as respostas que o Governo possa dar ou não à Comissão, às comissões, quando é solicitado. Portanto, esse trabalho também terá que ser feito pelos próprios serviços da Comissão para nós, em sintonia com o Governo, possamos ver de que forma podemos melhorar este tipo de respostas, não é? É importante também que haja, senão há aqui uma pressão legislativa muito forte da parte da Assembleia da República, em Portugal, que depois a eficácia que isso possa ter na vida das pessoas é um bocado discutível. Se forem ver a quantidade de legislação que foi feita na simulação legislativa, vão ficar assustador. É evidente que tivemos aqui a pandemia, isso provocou aqui muita pressão legislativa, mas é uma coisa absolutamente brutal. E, portanto, o que é que eu faria? Pedia então para enviarem, e depois falaremos disto mais, de uma forma mais detalhada, mas a quantidade de informação que têm, enviariam para os senhores coordenadores das e depois cada um fará como quiser, das parlamentares, para este assunto ter discutido. Mas valerá a pena analisarmos este processo para vermos o que é que pode melhorar a este nível. Da minha parte, não tinha mais nenhuma questão para colocar hoje na reunião. Fica à vossa consideração uma questão que queiram colocar, faz favor. Sr. Deputado António Topa Gomes.
Sr. Presidente, obrigado. Nós iremos propor a criação de dois grupos de trabalho sobre comunicações eletrónicas e autoridade de concorrência, mas podemos discutir isso na próxima reunião de mesa e coordenadores e, portanto, anunciamos já essa intenção aqui.
Proponho então que se fale mesmo na reunião de mesa e coordenadores para depois tratarmos esse tema. Mais alguma questão? Não? Foi uma reunião mais densa, mas a densidade é importante nesta comissão. Obrigado a todos, belíssimo trabalho, boa semana.